Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai tratar de um outro tema. Ele é um tema um pouco diferente, apesar de estar dentro do tema do canal, e ele pede a minha atenção com relação às imagens, porque hoje o tema do nosso podcast vai ser a Abadia de Telemann. Tá? Eu sei que muitas pessoas ouvem falar sobre a Abadia de Telemann, muitos têm uma imagem um tanto quanto idealizada da abadia, então nós vamos tentar colocar aqui para vocês um ponto de vista mais focado no histórico do que relacionado necessariamente com as conquistas do Crowley. Inclusive, de um lado você tem pessoas que idealizam demais como teria sido a vida na Abadia de Telemann. Outros não têm a menor noção do que acontecia por lá. Então, eu vou tentar me situar dentro daquilo que ocorreu, como que foi o processo histórico. Com relação ao processo mágico do Crowley, existe algumas páginas, como por exemplo a página da OTO. Né? E lá vocês vão ter mais informações com relação ao que estava acontecendo magicamente e por que que isso foi importante na carreira do Crowley. Eu não vou ficar me focando muito nisso aqui, até porque, como eu disse, a minha ideia é tratar principalmente de alguns fatos que a gente tem em relação à Abadia de Telemann e não tanto a idealizações do que pode ter ocorrido ali. Se em alguns momentos vocês me perceberem com o olhar meio perdido, é porque eu estou conciliando também, junto com a filmagem, né, eu tenho que estar atento ao roteiro que eu estou trabalhando. Como tem muitas informações, eu vou estar trabalhando com as duas coisas ao mesmo tempo, para não me perder nem durante a fala, e muito menos em passar uma informação errada. Eu vou depois, no final do vídeo, também exibir imagens de como está a Abadia de Telemann na atualidade. Tá? Então, talvez, lá no final, o pessoal que só vai ouvir talvez se perca um pouco. E é bem capaz que, inclusive, eu tire esse pedacinho para subir o podcast também apenas em áudio. Então, se você perceber que o áudio acabou, eu vou botar um aviso ali e nós vamos deixar no YouTube apenas a parte que tem as imagens. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre a Abadia de Telemann. Então, primeiro de tudo, vamos tentar identificar aonde que a abadia fica. Para quem não sabe, a Abadia de Cefalo fica no norte da Sicília, numa pequena cidade que tem o mesmo nome, Cefalo, ou Cefalu, que é uma província de Palermo. Ela é uma pequena cidade medieval, aqui vocês estão vendo o mapa que mostra o local, né, da Baía de Cefalu. E aqui nós vamos ter uma imagem da Bahia quando você chega nela por mar. Então, esse é o local onde se localiza a Abadia de Telemann, no norte da Itália. Tá? Ela fica mais ou menos a 75 quilômetros ali de Palermo, e o seu nome, ele deriva do latim cephalodion, que quer dizer cabo. A arquitetura da cidade, ela apresenta traços das invasões normandas, árabes e bizantinas, principalmente na sua catedral, e isso ainda é visível hoje. E foi nesse local, há mais de 90 anos, que surgiu a Abadia de Telemann. Entre essas praias arenosas, você tem uma pequena colina que dirige para o interior, e é ali, nessa colina, aonde nós vamos encontrar hoje à Abadia de Telemann. Eu gostaria de colocar aqui a imagem da Abadia de Telemann em 1920, para que todos vocês possam ter uma ideia do cenário que foi, como ele era visto naquela ocasião. Então, aqui nós temos a imagem da abadia, como ela devia ser na época, como ela se parecia na época. E foi aí que Crowley estabeleceu a Abadia de Telemann. Então, nós vemos aqui Crowley junto com a Leia e a sua filha Shumway, né? Então, essa menina é filha do Crowley. Para quem não sabe, depois eu vou colocar a fotinho dela. Ela faleceu em 2014. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar dela, né? Então, a Abadia de Telemann é um nome que foi utilizado para a casa que depois foi utilizada como templo, centro espiritual, e como Crowley definia, um colégio do Espírito Santo. Ah, foi criada com ele, pela Leia Hirsig, ou Leia, uma dessas mulheres escarlate, chamada Soror Alostrael. Tá? Então, ela que trabalhou junto com ele. Para quem não conhece, me permita eu também colocar uma pequena fotinho dela aqui do lado, para vocês verem a imagem da Leia. Tá? E em 1921, ela escreveu no diário dela: "Eu me dedico inteiramente à grande obra. Trabalharei pela maldade, matarei meu coração, serei desavergonhada diante de todos os homens. Prostituirei livremente meu corpo a todas as criaturas." Tá? Para a gente entender um pouquinho mais, convém a gente falar. Antes de seguir, porém, como eu falei da filha do Crowley, para que a gente não se perca na história, deixa eu colocar aqui a fotinho dela. Né? Ela nasceu na Abadia de Céfalo e o nome dela, na época, ela foi batizada como Astarté Lilipantea. Tá? Depois ela se mudou, né? Quando Crowley saiu da Abadia, ela se mudou e foi morar nos Estados Unidos, até onde ela viveu a sua vida plenamente, até a morte em 20 de novembro de 2014. Então nós tivemos uma filha do Crowley, que ficou viva até praticamente os nossos dias aí. Fica só a referência para vocês aqui. Eu trouxe como uma curiosidade, já que a gente está falando aí do Mestre Therion, ou Master Therion. Tá? A gente não sabe exatamente da onde o Crowley tirou a ideia de ir especificamente para esse local. Mas a gente sabe que essa decisão foi tomada graças a uma consulta de Xing que ele fez. Provavelmente ele procurou por locais propícios, num atlas geográfico, alguma coisa assim, e utilizou os hexagramas para tentar descrever o local atual ou fazer algum tipo de augúrio, alguma previsão para entender onde seria o local mais adequado. E, enquanto isso, a Leia, que era a sua mulher escarlate da vez, ela ia a Londres com a filha recém-nascida, Pupé, né? E ele partiu junto com a Nanette Shumway, que é a filha, a mãe da filha dele, né? Nessa época, Crowley tinha um relacionamento com as duas, tanto com a Leia quanto com a Nanette, né? E as crianças, Hans e Howard, né, parando ali em Marselha, depois em Nápoles, tá? Onde ele fez um ritual de magia sexual com a Nanette para favorecer magicamente essa viagem, até que ele chegou no final em Céfalo no dia 31 de março de 1920. E Crowley deixa escrito no seu diário: Nós lá chegamos no último dia de março. Eu não poderia duvidar que os deuses nos guiaram os passos para que nos encontrássemos um hotel tão sórdido, sujo e desagradável. Eu jurei que não passaria ali mais uma noite. Os deuses se erguerão conforme a ocasião. E um homem chamado Jordano Georgios apareceu logo depois do almoço e disse ter uma bela vila para arrendar. A gente já viu ali a imagem no comecinho. Qualquer um que conheça a Itália irá apreciar a magnitude desse milagre. Para se realizar o mais banal negócio, é preciso o máximo de boa sorte, com pelo menos um mês antes de se fazer o primeiro gesto. Aqui vale a pena interromper o diário para falar um pouquinho, é que Crowley trabalhava muito com essa questão de augúrios, né? Então aqui essa frase final dele, para que se possa realizar o mais banal negócio, é preciso o máximo de boa sorte por pelo menos um mês antes de se fazer o primeiro gesto, né? Então isso casa muito com o que a gente sabe de magia, que as energias são movidas através do tempo, né? Então não adianta a gente ficar, vou fazer um ritual para que amanhã cedo. Então, no geral, é preciso um certo envolvimento, um certo tempo para as coisas acontecerem, tá? Seguindo ainda no diário de Crowley, né? Ele disse, Georgios me levou até o alto da coluna Ieilo, uma vila que bem podia ter sido feita sob encomenda. Preenchia todas as minhas condições, desde tendo um pouco de água deliciosa até um vasto estúdio aberto para o norte. Os deuses não correram riscos. Eles queriam que eu vivesse ali e se guardaram contra qualquer possível perversidade da minha parte, plantando duas altas palmeiras na Pérsia próxima à casa. Elas podiam bem ser as mesmas árvores de Vila Caldarazzo, as quais, como eu já disse anteriormente, havia tomado com um sinal nos dias de Abduldis. Fiz uma barganha ali mesmo, mandei buscar a família e a mobília e todos os nossos pertences e foi instalado ali, no mesmo dia. Nós contratamos um homem para fazer as compras, cozinhar e lavar. E lá estávamos, tão em casa como uma múmia dentro de uma pirâmide, no ponto mais adorável do Mediterrâneo. Então, vou inclusive colocar aqui a imagem deles chegando à casa no período. Então, aqui você tem a imagem descrita no diário, que eles chegaram no mesmo dia, né? E vamos lá. Essa ideia é uma ideia muito interessante, porque Crowley pretendia criar ali uma espécie de comuna, né? uma sociedade utópica ali, ideal, além de ser uma escola mágica, chamando ali também de Colégio Espírito Santo, né? Um colégio ou uma universidade para o Espírito Santo. O programa geral, ele manteve alinhado com o currículo da AA, da Astrum Argento, e incluía as adorações diárias ao sol, né, a prática do Lieberherrsch, um estudo de escritos do Crowley, práticas regulares de yoga e alguns rituais que deviam ser registrados, gravados da melhor forma possível, lembrando que é o método da ciência, bem como um trabalho doméstico geral. O objetivo é que esses alunos se dedicassem à grande obra a fim de descobrir e manifestar a sua verdadeira vontade. Ele havia planejado, também é importante a gente colocar isso, transformar essa pequena casa num espaço de adoração e devoção mágica, né? Talvez até com o intuito de receber por isso, transformar isso num negócio financeiro, tá? E cujas taxas iriam ajudá-lo a divulgar o trabalho de Telemann e a publicar, obviamente, os livros dele. Tá? Tanto a Léa quanto uma outra discípula chamada Ninette, a gente já citou as duas aqui, né? Elas engravidaram de Crowley enquanto viviam na vila. Léa teve um aborto e Ninette deu à luz a Shamui, que vocês já viram ali no comecinho também, que nasceu em 11 de dezembro de 2020. E ela foi batizada ali de Astartele Lipantea. Mas aí, em 1931, a criança acabou se mudando definitivamente para a América, junto com a tia, a irmã de Ninette, né, chamada Helene. Tá? Então, isso é importante colocar até para vocês se situarem. Né? Eu gosto muito de fazer esses apontamentos históricos, porque nós temos sempre uma visão muito chata, né? Muito plana, muito rasa do Crowley. Porque é importante você ver como as coisas aconteceram no tempo. Tá? Eu vou falar primeiro um desfecho aqui do que aconteceu, do que acabou acontecendo 3 anos depois na Abadia de Telemann, e depois eu vou falar mais dos personagens. E também eu vou colocar algumas matérias de jornal. Quando a gente pensa em Crowley, é muito comum as pessoas criticarem o trabalho dele, criticarem o Crowley, mas elas se esquecem de ver que ele teve uma imensa produção ao longo, pelo menos ali do início do século XX, né? Do início de 1900 até 1942, ele teve uma ampla produção. Inclusive a Abadia de Telemann também, no final nós vamos falar sobre algumas produções que ocorreram ali e que foram muito importantes para todos os telemitas. Né? E convém a gente entender que essas coisas aconteceram num longo período de tempo. Quando eu for falar do jornal e das críticas que o Crowley recebia dos jornais, eu vou voltar, por exemplo, para um período anterior, para 1910, lembrando que a Abadia de Telemann começou ali em 1920, em março de 1920, né, como a gente já viu aqui no início da matéria. Mas, né, muitas dessas práticas mágicas já eram estabelecidas lá em 1910, quando Crowley começou a fazer a encenação dos ritos de Eleusis, né, que também vale a pena a gente colocar e pontuar aqui. Então, a hora que eu for falar dos jornais, que daí eu vou colocar as imagens para vocês terem ideia dos jornais da época, de como eles tratavam Crowley, ficará mais fácil de vocês se localizarem. Tá? Mas é sempre importante você ver isso. Então, por exemplo, aqui, né, nós estamos num ponto da vida do Crowley, onde ele já havia passado pelos ritos de Eleusis, ele já tinha sido criticado por isso, ele já havia adquirido uma experiência com relação à magia ritual, propriamente dita, não que ele não tivesse, mas aqui a gente está falando de grupos, de pessoas trabalhando juntas. Né? E em 1923, né, morreu na abadia um estudante, né, um praticante, chamado Raoul Loveday. Depois que ele bebeu água contaminada do córrego. Existem outras versões, a gente também já vai falar um pouquinho dela aqui. E diz a lenda que Crowley falou que essa água não era boa para tomar, que eles bebessem apenas a água da casa e a água que havia sido fervida e tratada, não bebessem a água dos córregos, mas, segundo explicações do Crowley, ele bebeu e faleceu de disenteria, né? Ele teve ali uma enterite, um problema sério de saúde. Né? E a esposa dele, na época, chamada Beth May, culpou Crowley como dizendo que ele havia consumido o sangue de um gato recém-sacrificado durante um ritual. Quando ela retornou a Londres, ela deu uma entrevista ao Sunday Press, e também a outros jornais, como o John Bull, que eram jornais da época, aí, daqueles de sensacionalistas, né? Aqueles que aqueles jornais que dão crônicas policiais, fazem o maior escândalo para tudo. Então, vem dessas matérias muito da má fama do Crowley, de como a gente ainda ouve falar dele até hoje, né? Então, ela incluiu nessas histórias tudo que ela tinha para criticar o Crowley, ela fez a partir daí, né? E aí, com todos esses rumores, o que estava acontecendo é que já havia ali o Benito Mussolini, né? E quando a notícia do que estava acontecendo na abadia chegou aos ouvidos do governo, ele exigiu imediatamente que Crowley fosse deportado e fosse embora dali da Sicília. Tá? Então, Crowley, a partir de 1923, ele sai da Sicília, ele vai embora da Itália, né? Mas isso é uma outra história, que depois eu conto as aventuras dele na Tunísia em outro momento. Tá? E ali a abadia foi abandonada, onde ela permanece até hoje, e a comunidade logo em seguida se dissolveu. Tá? Mas, antes de contar mais detalhes desses personagens, convém a gente entender os antecedentes de Telemann. Inclusive, o Crowley tem um texto chamado Os Antecedentes de Telemann, e eu separei aqui alguns trechos que eu vou colocar para vocês, e depois, quem quiser, pode procurar no Google. Né? Eu também posso deixar o link, talvez, aqui. Mas se vocês procurarem no Google Os Antecedentes de Telemann, vocês fatalmente vão cair no texto completo do Crowley, onde ele vai enumerar tudo aquilo que foi importante para trazer Telemann à luz do mundo. Né? Então, muitas pessoas acabam acreditando que Crowley simplesmente teve uma inspiração e, de repente, Telemann apareceu no mundo. E não foi assim. É uma construção que aconteceu ao longo de vários anos e de muito estudo, muita leitura. Né? Então, ela é o resultado. Né? Esses elementos foram entrando em ebulição dentro do Crowley até que o mundo conheceu Telemann. Então, nós temos aí o Livro da Lei, né? E todo o desenvolvimento da religião telêmica a partir desses momentos de estudo do Crowley, né? E de autoavaliação. Tá? É muito importante a gente ter isso em mente. Tá? Não podemos nos esquecer. Então, vou lá. Me permitam ler um pouquinho dos antecedentes de Telemann. Muito mais importante é a palavra de Rabelais. Faz que voudra, né? Ou faz o que tu queres. Tá? Então, aqui me permitam mostrar. Isso é tirado de um texto dele chamado Gargantua e Pantagruel, que daí eu também vou colocar aqui. Tá? O sublime doutor, de veras não pretende, até onde vai ao seu alcance, demonstrar em essência a lei de Telemann, tanto quanto a mesma é compreendida pelo próprio mestre Theon. As implicações do contexto são significativas. Nosso mestre faz com que a fundação da Abadia de Telemann se torne o clímax bem definido da sua história de Gargantua e descreve o seu ideal de sociedade. Logo ele estava certamente ocupado com a ideia de um novo éon, uma nova era. E ele percebeu que, embora talvez vagamente, o faz o que tu queres, era a fórmula mágica necessária naquele período. O cardeal, né, Jean de Belay, de fato, relatou a Francis I que Gargantua era um novo evangelho e era, de fato, o livro que faltava para a Renascença. Se tivesse sido interpretado tal como deveria, o mundo poderia ter sido poupado da ignomínia do protestantismo. Palavras do Crowley. Como o personagem dessa parábola exigia, ele se limita a pintar um quadro de pura beleza ele não entra em questões de economia política, temas afins, que deveriam ser resolvidas de modo a realizar o ideal da lei da liberdade. Mas ele diz claramente que a religião de Telemann deverá ser contrária a todas as outras. Isso é verdadeiro, pois Telemann é médico, e médico é ciência, a antítese da hipótese religiosa. Não haverá muros na abadia. Para ele, como para nós, a palavra de pecado é restrição. Ele diz francamente que a constrição apenas gera assassinos e conspirações, e é impossível mitigar a chama do Espírito Santo no homem, e a tentativa de suprimi-la leva infalivelmente à conflagração de fúria explosiva. Mesmo no caso das pequenas restrições do tempo, nas convenções com as quais todos nós obedecemos sem pensar, Rabelais vê perigo para a liberdade da alma. Na sua abadia de Telemann, não deverão haver relógios nem rotina fixa. O que deve ser feito, será feito quando realmente surgir a necessidade. O texto é bastante adequado nesse contexto. Aqui do meu lado, eu tenho uma imagem, uma foto do capítulo 57 de Rabelais. E eu vou manter ela aqui enquanto a gente fala um pouquinho mais. No livro Garganta e Pantagruel, ele descreve, nos capítulos de 52 a 58, a construção da abadia de Telemann e como seria a vida dos religiosos que por lá viviam. Este era um local de fausta e riqueza, compartilhada por todos, onde se vivia num clima de perfeita amizade, companheirismo, amor e a busca pelos prazeres. Na abadia não se vivia por regras, nem por horários ou estatutos, mas tão somente a única lei existente. Faça o que tu queres. Segundo as ideias de Rabelais, um grupo de pessoas bem instruídas, convivendo de forma honesta e sem ter suas vontades tolhidas pela natureza, tenderiam a manter um comportamento honrado e virtuoso. No texto, que além de ser exibido aqui, eu vou ler para vocês uma tradução, eu vou ler um trecho do texto, isso vai ficar bem claro para vocês. Como os telemitas eram governados e como eles viviam. Toda a sua vida era organizada não por leis, estatutos ou regras, mas de acordo com sua própria vontade e livre-arbítrio. Eles se levantavam da cama quando queriam, bebiam, comiam, trabalhavam, dormiam quando o desejo lhes chegava. Ninguém os despertou, ninguém os obrigou a não beber, a não comer, a nem fazer mais nada. Então Gargantua se estabeleceu ali. E na regra deles havia apenas uma cláusula. Faça o que você quiser. Porque homens que são livres, bem nascidos, bem educados e conhecedores de companhias honestas, têm naturalmente um instinto e um estímulo que os leva a ações virtuosas e os afasta do vício, que é conhecido hoje como honra. Aqueles mesmos homens, quando por sujeição ou constrangimento básicos, são abatidos e, sendo abatidos, desviam-se da nobre disposição pela qual antes estavam inclinados à virtude, para afastar e romper o vínculo com a servidão da qual são tiranicamente escravizados, pois está de acordo com a natureza do homem esperar muito pelas coisas proibidas e desejar aquilo que nos é negado. Então esse é um trecho do texto Gargantua e Pantagruel. Depois, na página do Círculo, vocês encontrarão esses capítulos traduzidos para o português na seção de downloads. Vamos dar sequência. E como era a rotina na abadia de Telemann? Para vocês terem ideia de como era a rotina na abadia, eu vou trazer para vocês alguns trechos de uma reportagem que foi feita em 1928, a partir da experiência de um membro que viveu lá por um período, chamada Jeanne Wolff. Essa notícia ela foi publicada no jornal Charleston Gazette em domingo, dia 3 de junho de 1928. Isso aconteceu depois dela retornar, essa matéria sai, depois que ela retorna de um período de vivência lá. Então eu vou tratar do relato dela. A senhorita Wolff chegou à misteriosa casa, nas margens do Mediterrâneo, e foi nomeada secretária datilógrafa de Aleister Crowley. Então, seguiu as práticas iniciais de autocontrole que foram designadas para remediar sua inquietação. Por horas, requeriam que ela se sentasse numa posição sem movimento, inclusive tentando evitar o movimento das pálpebras. E ela relata, então eu tinha que praticar o dharana, que é fixar um quadrado amarelo numa parede e, fechando meus olhos, visualizar o quadrado por meia hora. Isso era acompanhado por exercícios de respiração. Nas manhãs e à noite, nós realizávamos todos os rituais necessários numa grande sala com o soalho ladrilhado, cujo centro era incrustado com estranhas figuras geométricas. O mestre mudava suas vestes e fazia de acordo com os planetas que ele invocava, enquanto homens e mulheres vestíamos robes gregos de várias cores. Aqui você tem uma clara referência a questão dos rituais de Eleusis, né? Então, a gente pode ter uma breve ideia aqui de como eram esses rituais. Tá? Aqui é possível ver os desenhos geométricos aos quais se referia Jeanne Wolff. Ela continua o seu relato. Sob os ensinamentos de Telemann, eu fiz rápido progresso, tanto mental como físico, até que o momento do meu teste supremo foi anunciado a mim pela besta, nome que Crowley se autodenominava. Ele consultou o livro do I Ching, com 6 varetas de adivinhação, na verdade eram 6 hexagramas, com o resultado do tempo para o meu retiro mágico prolongado, que deveria ser mais adequado. De acordo com as regras, eu desci para a praia e, com a ajuda de outros pupilos, ergui uma tenda na qual eu viveria em silêncio por 33 dias. Durante aquele período de concentração e meditação, eu pratiquei asanas até que pude sentar-me sem movimento por 11 horas consecutivas. E isso é que causou alguma confusão. Algumas pessoas da cidade de Cefalu, que pretendiam observar a abadia e os seus internos com alguma suspeita, vieram bisbilhotar a minha tenda. Eles espiaram ali dentro e me viram sentada nos quadris, fitando um quadrado amarelo pintado na lona da minha tenda. Alguns tentaram falar comigo, mas eu devia permanecer absolutamente rígido e sem movimento. Uma vez, um homem e sua esposa anteciparam-se e me fizeram cair para fora da tenda. Mas até então, eu me mantive em extrema rigidez corporal e me coloquei como uma estátua até que meu asana diário fosse completo. Logo, os nativos começaram a me atacar com pedras. Acreditavam que eu era uma pessoa possuída por espíritos malignos. Os homens nunca me tocaram, mas as mulheres eram cruéis. Numa manhã, cerca de 20 delas cercaram a minha tenda. Eu estava na quarta hora do meu asana, sentada rígida como um ídolo esculpido. Eu sabia que elas tinham a intenção de me causar grandes danos, mas a minha mente recusou considerar quaisquer dores físicas, independente do que elas fizessem. E logo elas começaram a tirar pedras e finalmente a tenda caiu. Eu não me mexi, óbvio. Mas as mulheres gritaram e dançaram ao meu redor como um bando de falcões. E então elas me apedrejaram até que eu caí sangrando, inconsciente no chão. Eu não sei o quanto tempo eu permaneci ali, mas quando eu voltei aos meus sentidos, as mulheres permaneciam ao meu redor. Lentamente, voltei à minha posição de asana, sentei-me ali sem mover um músculo. Vendo isso, as mulheres arfaram. Elas não podiam entender. Lentamente se afastaram de mim, cruzando-se entre si e resmungando coisas estranhas. Nunca mais voltaram. No final dos meus 33 dias, as terríveis dores do meu corpo, causadas por me sentar continuamente numa única posição, foram inteiramente vencidas. Eu havia comido pouco da comida que me foi trazida da abadia e a minha mente estava tão clara que eu pensava poder ver através das paredes. Um senso de perfeita serenidade penetrou todo o meu ser. Meu sangue quente foi resfriado e estava circulando quietamente através de minhas veias. A carne fora disciplinada. Logo após a minha partida dessa misteriosa casa, ela foi invadida por policiais sicilianos e todos os seus membros foram postos para fora. Por muitos meses vivi na Inglaterra e quando fui a Paris, depois eu fui para Paris, rumo à América. Hoje meu cabelo é branco, mas eu me sinto curada. Aqui eu vou me obrigar a falar agora de outros dois personagens que têm um grande papel nessa história. Hal Loveday e Betty May, conhecida também como Mulher Tigre. Inclusive existe uma biografia dela, uma autobiografia com esse nome. Quem tiver interesse pode buscar o livro que conta a biografia dela. Ela era viciada em drogas, alcoólatra e uma fofoqueira com relação ao ocultismo, tinha dificuldades em manter o segredo. Né? Ela teve diversos amantes. Crowley a conheceu, assim como conheceu o Loveday, num covil de Londres, já vamos falar sobre isso. E ela trabalhava como prostituta. Era membro de uma gangue criminosa bastante conhecida lá. Também participou de outros grupos de cunho satanista e duvidosos em postura. E, por último, ela tentou assassinar Crowley. Mas que história é essa? Vamos tentar entender um pouquinho. Então, para que a gente entenda o processo, a gente precisa saber um pouco da história deles. Crowley conheceu Loveday num covil de Londres chamado Arlequim. Ele gostava bastante do Loveday. Ele tinha enxergado seu potencial e dizia que ele era o herdeiro dele. Mas isso também não tem muita importância, porque o Crowley falava isso para todos os jovens que ele gostava. Então, bastava ele se encantar com você e você virava o herdeiro dele. Em especial o herdeiro espiritual. No entanto, ele foi muito reticente quando falou sobre a Betty May. Ele a descreveu assim: uma criança encantadora, terna e simples de alma, mais prejudicada por um suposto acidente de infância que acredito ter danificado o seu cérebro permanentemente para que todas as suas funções fossem desempenhadas. E essa condição, ela foi ainda piorada devido ao vício delas em droga. Mas isso o Crowley percebeu e tinha um sincero respeito na tentativa dela de se curar. E Crowley descreve ainda a imagem que ele se deparou num dos dias do Arlequim, que vai nos dar uma pintura de como era a vida da Betty May. e num canto estava sua esposa, três partes bêbada, nos joelhos de um preguiçoso de rosto sujo, apalpada por um enxame de porcos lascivos e sem fôlego. Ela se dedicou avidamente aos apalpamentos grosseiros e bestiais e estava cantando com uma voz requintada, uma canção imbecil, interminável, com um coro irreverente no qual todos se juntaram. Né? Crowley descreve isso no Confessions, falando do trabalho dela, do Arlequim. De acordo com a biografia dela, numa ocasião, May estava explorando a abadia quando se deparou com um baú contendo uma série de gravatas masculinas que estavam rígidas com o que ela acreditava ser sangue seco. Ela pergunta a Crowley sobre isso e ele diz que eram as gravatas de Jack, o estripador, que usava uma gravata nova antes de cada assassinato. E ainda completa, dizendo que o conhecia e que ele ainda estava vivo. Crowley afirma, então, que Jack, o estripador, era cirurgião e um mágico que havia aprendido a tornar-se invisível. À medida que a estadia deles na abadia de Telemann continua, a saúde de Loveday foi piorando. Ele sofreu muito com uma recorrência de malária e foi diagnosticado com enterite aguda. Segundo Betty May, ele participou de um ritual em que matou um gato e bebeu seu sangue ainda quente. Ele morreu na abadia de Telemann em 16 de fevereiro de 1923, por beber a água de um riacho que Crowley havia já alertado anteriormente. Porém, Theresa May testemunhou sob juramento em 1934 a verdade da história do gato. Mas Crowley igualmente foi enfático e disse que esse incidente nunca aconteceu, que não havia nenhum gato, nem animal, nem sangue e nem tampouco bebida. Desde que chegara a Sicília, Betty May enviava relatórios para o Sunday Express de atividades na mesma e que havia transformado em artigos. Ao voltar para a Inglaterra, após a morte do Loveday, ela vendeu o resto da história por mais de 500 libras que apareceram tanto no Sunday Express como no John Bull. Os detalhes foram fundamentais para difamar ainda mais as atividades de Crowley, algo que vinha crescendo desde a publicação, em 1922, do seu livro Diário de um Viciado em Drogas. As manchetes típicas sobre Crowley no John Bull eram o rei da depravação, um homem que gostaríamos de enforcar e o homem mais perverso do mundo. Esse último sendo a alcunha que ficou com Crowley até o resto da sua vida. E tudo isso veio à tona depois de uma cerimônia onde Crowley ordenou que Loveday matasse um gato e bebesse seu sangue. Ele afirmou que o gato estava possuído por um espírito maligno. Loveday decapitou o gato e bebeu o sangue avidamente. Em poucas horas, adoeceu e morreu em 16 de fevereiro de 23. No processo que se seguiu, como vimos, Crowley desmente essa versão que aparece na biografia de Betty May. Betty culpou Crowley pela morte do marido e jurou vingança tentando matá-lo. Na biografia, ela conta que encontrou uma pistola e o confrontou dentro da abadia. Apontando a arma diretamente para Crowley, ela atirou. A bala errou. Crowley riu. Betty atirou novamente e a arma enguiçou. E ela continua. Eu corri para ele, mas ele me pegou em seus braços e me jogou para fora pela porta da frente. E aqui eu gostaria de colocar algumas notícias que foram comuns na época, tá? Divulgando os trabalhos do Crowley de forma pouco amiga, digamos assim. Né? Então aqui nós temos uma no Sunday Press, falando de orgias. Depois nós temos aqui uma outra no jornal Helena Independent. Essas notícias eram bastante comuns. Então existe, se vocês procurarem, vasta coleção de notícias onde o Crowley aparece como sendo um personagem, no mínimo, contraditório. E aqui, como eu falei um pouco antes, eu estou trazendo um jornal de 1910 que comenta sobre os ritos de Eleusis em Londres. Então, aqui a gente já tem uma outra faceta anterior à Abadia de Telema, que também é importante colocar para que vocês conheçam. Aqui nós temos a encenação dos ritos de Eleusis. E aqui, se vocês prestarem atenção, nós vamos enxergar uma outra personagem que foi muito importante nesse período dos ritos de Eleusis e que talvez seja a Dama Escarlate mais conhecida dos amores de Crowley, a pessoa que mais inspirou ele. Lembrando que aqui nós estamos 10 anos antes, né, dele com a Leia. Tá? Então nós estamos falando aqui de 2010. E nessa foto nós vemos uma mulher com um violino, que é a Leila Vadel. Tá? Então aqui a gente pode ver a Leila Vadel com o seu violino na mão. Para quem não conhece a Leila Vadel, ela foi talvez a maior musa inspiradora do Crowley. Tá? Ele escreveu vários poemas, vários textos em homenagem a ela. Aí aqui a gente tem ela com seus violinos, né, tocando ali. Então temos aqui a imagem da Leila Vadel em vários momentos aí da sua jornada. Né? Esta foto da esquerda, onde ela segura o violino, nitidamente é uma das participações dela no rito de Eleusis. Né? Só que a gente sabe que ela não foi até a Sicília. Tá? Nessa época ela estava cuidando do pai, que era doente, e vale a citação dela por ser uma das mulheres mais importantes dentro de Telema. Tá? Então é uma pessoa que vale a pena ser considerada e lembrada historicamente. Né? Saindo aqui, avançando agora no tempo, quase 20 anos depois, ou mais de 20 anos depois, nós temos ainda, já que a gente citou as mulheres de Telema, o encontro de Crowley e a Lady Frieda Harris, que acabou culminando com o fabuloso Tarot de Thoth, uma criação de ambos. Né? O mesmo não deve ser acreditado apenas como o Tarot de Crowley, mas como o Tarot Crowley-Harris, né? Já que foi os dois, né? Na foto colorida, você pode perceber a Lady Frieda Harris abrindo a porta do carro, e na foto em preto e branco, ela e Crowley passeando pelas ruas. Tá? Então, essas duas, tanto a Leila quanto a Lady Frieda Harris, são mulheres que devem ser lembradas por todos os telemitas. Tá? Então, quando a gente fala, voltando à Abadia de Telema, quando nós contamos essa história, a gente precisa lembrar que Crowley, dentro neste período, ele levou a sua teoria da magia sexual para um outro patamar. E também foi nessa época que ele concluiu a terceira parte do livro 4, conhecido por nós como Liber Abba, ou Magia em Teoria e Prática. Também ele escreveu ali na Abadia de Telema o comentário longo sobre o livro da lei, e produziu ainda o Ritual da Marca da Besta. Também foi ali que ele, auxiliado pela Mulher Escarlate, pela Leia Hirsig, ele teria alcançado o décimo grau da Astrum Argentum. Isso são histórias que depois a gente pode continuar, mas percebam que nem tudo na Abadia foi fracasso. Foram 3 anos de extensa atividade, né? E que, antes de mais nada, Né? Foi um experimento de 3 anos para uma nova sociedade e, acima de tudo, a maior parte dos seus membros relata ter vivido uma época de felicidade na abadia de Telema. Então, foi um período em que todos fizeram o que quiseram. E devemos lembrar que também todos ali estavam por sua livre e espontânea vontade. E conforme a gente comentou ali no início, que eu fiz ali a descrição do diário da Jeanne Wolfe, né? Apesar dela ter sofrido ali um infortúnio com a comunidade vizinha, ela foi bem sucedida. Você vê que ela termina dizendo, eu estou curada. Né? Infelizmente, o texto não deixa claro se ela ficou curada de Telema ou se ela ficou curada dos problemas que levaram ela até a Sicília. Tá? A gente não pode nunca se esquecer disso. Tá? E ainda além disso, vale uma outra menção, que mesmo depois da abadia ter sido fechado, até hoje, tá? Até hoje, ela é local de peregrinação. Tá? E em 1955, vale a pena até pontuar aqui que estiveram lá, né, o Kinsey, do relatório Kinsey sobre a sexualidade, que está aqui à esquerda, e à direita você tem o Kenneth Anger, tá? Que foi um cineasta que fez muitas obras relacionadas a Telema. Na foto, ele está carregando o lampião, né? Quase como a postura da carta do eremita ali. Né? Infelizmente, esse arquivo, esse filme do Kenneth Anger, é difícil de achar. Eu mesmo já procurei em vários locais e ainda não encontrei. Se você tem, por favor, compartilhe esse material conosco. Né? Então, isso aí é 1955. Praticamente 30 anos depois da saída do Crowley da abadia de Telema, né? Depois dela ter sido fechada. Ainda nesse período foi feito. E curiosamente também, ao citar aqui o Kinsey, né? Estando lá, note que ele fez um dos maiores relatórios sobre a sexualidade humana jamais feito. Porque a gente tem muitos relatórios cobrindo vários aspectos, mas o Kinsey fez um trabalho, inclusive existe um filme sobre esse trabalho, sobre esse relatório que ele fez, onde ele entrevista milhares de pessoas pensando sobre sexualidade. E isso nos leva a questionar até onde o Crowley influenciou o século XX. Você veja, nós temos ele ali influenciando artistas, né, como Rolling Stones, Led Zeppelin, Beatles. Você tem citações dele como tendo influenciado Reich, né, com a teoria Orgon. Você tem influências dele, troca dele de cartas com o Timothy Leary. Você tem muito da sexualidade da mulher dos anos 60 se deve a mulheres que estiveram associadas ao movimento telêmico. E por aí afora. Então, por mais que muitas pessoas critiquem o Crowley, nós não devemos nos esquecer do grande papel que ele tem como formador do pensamento do século XX. Tá? Isso é uma coisa que vale a pena ser considerado. Tá? E agora, gente, eu queria ir deixando aqui para o final do vídeo, para aqueles que estão ouvindo isso no podcast. Então, eu vou encerrar por aqui e agradecer a presença de todos vocês. E fica o convite para vocês voltarem, assinarem o canal e assistirem as nossas outras postagens.